A gente vai falar de imposto de renda, atualização da tabela do imposto de renda. Um estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais mostra que de 1996, só para a gente ter uma ideia, até junho agora, a tabela do imposto de renda acumulou uma defasagem de mais de 147%. Ou seja, se ela fosse reajustada pela inflação, a faixa de isenção subiria. Hoje está em 1903, né? Subiria para 4.670. Quer dizer, impensável, né? Isso definitivamente não vai acontecer. Bom, então o que que acontece? Vamos lembrando que o governo, lembra que prometeu um ajuste da tabela do imposto de renda? Aí passaria isenção de 1903 para 2.500? Haveria um ajuste aí em toda a tabela, não é? Mas em relação à isenção seria isso. Então, os contribuintes isentos passariam de 10 milhões para 16 milhões. Mas nada disso aconteceu, não é? Foi discutido na Câmara, emperrou no Senado, está lá parado no Senado. Este é um ano eleitoral com maior dificuldade de aprovação de diversos projetos, ainda mais um desses que tem um impacto direto. Ele foi colocado como uma segunda parte, né, de uma proposta de reforma tributária. Bom, então o assunto é, com a previsão de salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem, aí os brasileiros que ganham um salário mínimo e meio apenas teriam que pagar imposto de renda. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Fernando Facuri Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, da Faculdade de Direito da USP. Professor, a pergunta que não quer calar. Foi feita mais uma promessa, né, de ajustar essa tabela, reajustar essa tabela para tentar diminuir os desequilíbrios, especialmente essa primeira faixa, quer dizer, a partir de que quem seriam os isentos, né? Então, se houvesse esse projeto fosse aprovado, passaria de 1903 para 2.500. Mas isso é de difícil aprovação, especialmente neste ano, como eu disse há pouco. Agora, que tem uma defasagem, isso é muito claro, os números mostram. E os que ganham menos são os mais penalizados. Quer dizer, não faz nenhum sentido isso.
Roxane, vejo que você está no grupo dos indignados. Observa, com razão, vamos lá. Governos são eleitos, políticos são eleitos a partir de promessas. E o eleitor dá um voto de confiança. Depois de 4 anos, ele vai fazer um checklist se o que foi prometido foi executado. Na parte tributária, pode-se com certeza cravar de que não foi executado o que foi prometido. Um dos itens mais importantes, mais prometidos, foi esse da correção da tabela. O que é que aconteceu? A inflação disparou no Brasil, só para ver, nos últimos 12 meses já ultrapassou 12%, 1% ao mês. E o que acontece? Quando a inflação dispara, o seu salário perde poder aquisitivo, ele compra menos. Se a tabela do imposto de renda não acompanha a inflação, você, mesmo ganhando a mesma coisa, você passa a estar dentro da tabela, com os reajustes que eventualmente aqui e ali você receba. Então, a turma do salário mínimo vai passar a pagar imposto de renda, não porque está ganhando mais. Pode-se até ter certeza que o poder aquisitivo é menor, quem faz no mercado sabe disso. Agora, o que acontece é que, como não corrige a tabela do imposto de renda, o sujeito automaticamente entra na faixa de pagador, de pagante, de contribuinte desse imposto. Então, o que é que se tem? A inflação é um fenômeno perverso que é feita pelo governo, não existe inflação sem culpa do governo, não existe isso. E, por outro lado, ele arrecada mais porque mais gente vai pagar imposto e isso enche o cofre do governo. Quer dizer, é um mecanismo perverso, ridículo, que está acontecendo. Então, quem ganha hoje salário mínimo, hoje não, quem vai passar a ganhar o salário mínimo com reajuste que foi concedido, quando ele vier, a despeito de ganhar proporcionalmente menos, porque vai comprar menos feijão, menos arroz, menos farinha, ainda vai ter desconto em imposto de renda. É um absurdo. Ou seja, você está correta na indignação e a questão do voto na confiança do eleitor, que foi dado há 4 anos, já Bom, neste tópico pode ticar como negativo, não foi feito.
Muito bem. Eu fui pesquisar, ler vários textos sobre tabela de imposto de renda, algumas coisas entendi, outras não, porque, claro, são cálculos dessa área, o senhor entende como isso é complicado, mas ficou bastante claro que já houve tempo em que o isento chegava a 8 salários mínimos, professor.
É verdade.
É isso mesmo? Hoje é 1,5, quer dizer, será 1,5? 1,5, um salário mínimo e meio, né?
É isto. Então, nós já tivemos diversas tabelas dessa natureza. Uma delas tinha, inclusive, 8 faixas, que é uma lógica. Você vai ganhando mais, você vai passando a contribuir mais. Porém, onde está a injustiça? Que não corrigir a tabela do imposto de renda faz com que aquela turma que está na faixa do isento passe a pagar. E quem está como isento é a base da pirâmide. Ou seja, o sujeito que hoje, se a tabela fosse corrigida corretamente, se esse sujeito hoje estivesse ganhando 4,5, não estaria pagando imposto de renda nenhum. Mas o que se vê é que o sujeito que vai ganhar R$1.300, R$1.400, vai ter que pagar imposto de renda. Quer dizer, é um nonsense, é um absurdo. Mas é o que está acontecendo dentro do horizonte. Faixas maiores, mais largas, de isenção, já ocorreram no Brasil, já houve previsão nesse sentido. Agora, a inflação come tudo até o teu salário e te joga dentro da obrigação de pagar imposto de renda. Se não bastasse outros, ainda tem que pagar esse.
É a inflação que come, é o governo que come, né? Bom, Receita Federal diz o seguinte, que naquela proposta lá ia tentar equilibrar a perda de arrecadação com, no caso, isenção de tabela, né? Porque você podia fazer a declaração simplificada, pessoal, não é isenção não, declaração simplificada, né? Estava lá na proposta para tentar limitar o desconto da declaração simplificada. Deixa eu usar os termos certinhos.
Deixa eu simplificar para o nosso ouvinte ficar mais claro. A proposta lá atrás era, vamos corrigir a tabela, então quem ganha menos 1, 2, 3 salários não pagará imposto.
Seria 2.500, né? A partir de 2.500.
Mas, e aí vem sempre o mais. Vamos lá para o nosso ouvinte. Sabe aquele desconto simplificado, onde você não precisa anexar nada, e faz um desconto de 20% direto? Pois é, esse ia acabar. E mais, ia acabar também, está na proposta, sabe aquele desconto que você faz de plano de saúde, todos os gastos de médico, isso, aquilo que você reduz no imposto de renda, também iria acabar. Quer dizer, deixaria de ser um imposto sobre a renda. Entendeu? E seria o imposto sobre o salário diretamente, porque ainda tem uma enganação sutil, mas uma coisa é o salário que todos recebem. Mas quando se faz a declaração de imposto de renda, você abate saúde, abate algumas outras coisas, um pequeno valor de dependentes, um pequeno valor de educação. A educação é até tabelado, você pode descontar até X no ultrapasso. Mas iriam acabar com essas últimas ajustes que as pessoas físicas têm, como abater gastos com saúde, plano de saúde, etc. E o desconto linear, aquele velho declaração simplificada. Vamos falar para os mais velhos agora. O velho formulário verde. Tinha o verde, que era o simplificado, e o azul, que era o completo. Quer dizer, o simplificado verde deixaria de existir. Só de chamar de formulário verde, vocês já imaginam há quanto tempo esse sistema existe. Era tudo no papel, antigamente já existia aí. Então a proposta do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do governo atual, era acabar com isso. Está parado pelo Congresso e esse ano dificilmente vai andar. E se andar, é algo que vai valer para o ano que vem.
Então, só para a gente entender, mesmo que esse projeto fosse aprovado, ele também não resolve todo o problema. E também, porque ele dá com uma mão e tira com outra, né, professor?
Exato. Na cara dura, o que acontece? Onde é que está o grande problema? A grande questão é a seguinte: nós tivemos uma inflação domada no governo Fernando Henrique lá na década de 90. Os mais jovens não vão lembrar dessa história, mas nós tivemos inflações de 84% em um mês. Um mês. Roxane, você é jovem, não lembra disso também, mas já aconteceu no país. Então, isso foi domado, foi acabado pelo governo Fernando Henrique. Depois veio o governo, começou no finalzinho do Itamar. Depois veio Fernando Henrique que resolveu isso e começou a botar as contas públicas em ordem. Posteriormente veio o governo Lula, que arrumou, seguiu uma parte do governo Fernando Henrique, e neste ponto do equilíbrio das contas públicas se manteve. Depois veio o governo Dilma, onde as contas começaram a desequilibrar. Ela fez alguns ajustes que colocavam o equilíbrio em risco. Equilíbrio de longo prazo. Dali para frente veio o teto de gastos com Temer e depois o governo Bolsonaro, onde as finanças públicas é uma bomba relógio. Quem assumir depois, em 1º de janeiro, seja quem for, até num caso de reeleição, vai ser um desastre, porque as contas públicas vão estar em completa desordem. É isso. O problema é esse, o horizonte. Então, corrigir a tabela, acho difícil. Deve ser feito, mas acho difícil.
Quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre esse assunto. Professor Fernando Facuri, SCAF da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada sempre por sua atenção, professor.
Obrigado, Roxane. Um abraço aos nossos ouvintes. Que todos tenham um bom final desta semana de trabalho.